palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 1, 26 a 38. Glórias a Deus. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glórias a Deus. Eu dei o título a esse sermão chamado A Empregada de Deus. A Empregada de Deus. O escravo ou escrava, no tempo de Cristo, era aquela pessoa que prestava serviços permanentes ao seu senhorio, sem remuneração nenhuma. Atualmente, a pessoa empregada trabalha diariamente e recebe salário pelos seus serviços prestados. Mas durante o expediente, fica sob o domínio do patrão. Naquele tempo, ficava permanentemente sob o domínio. Hoje é temporário. Maria, ao ser saudada pelo anjo Gabriel, nós vemos que ela não disse: aqui está a sua senhora. Senhora é quem domina. Mas disse: aqui está a empregada do Senhor, aquela que serve, colocando-se totalmente a serviço do reino de Deus. Ela conhecia muito bem, como mulher, o seu lugar e o seu serviço para Deus e para as pessoas. E é justamente sobre esta espontaneidade, sobre esta disposição de Maria para servir, que eu quero compartilhar com a igreja, com os ouvintes. A empregada de Deus. Ela, no primeiro momento, vemos que perturbou-se muito. Perturbou-se muito. Perturbar-se significa sofrer abalo no espírito. Ou perturbar significa causar abalo no espírito. No caso de Maria, nós podemos entender que ela, além de sofrer um abalo mental, envergonhou-se. Porque era uma situação constrangedora para ela, aquela proposta. Era imoral aquela proposta. Ficar grávida sem estar morando com o marido, sem estar dormindo com o marido. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Era justo aquela jovem ficar muito perturbada, muito confusa. Porque pela tradição judaica, as mulheres não eram saudadas, não eram cumprimentadas, muito menos por autoridade, muito menos ainda por uma autoridade, um anjo enviado da parte de Deus, o anjo Gabriel. Daí a razão desta grande confusão nos pensamentos dela naquele momento. Seu coração bateu forte. A sua mente ficou confusa, seus pensamentos se confundiram e nada entendia. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas Deus mandou um mensageiro muito especial, o anjo Gabriel, muito bem preparado para consolá-la naquele momento. Deus sabe de tudo, sabia que ela sofreria esta confusão mental naquele momento. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não fique confusa. Você é uma escolhida de Deus. Achaste graça. Você, entre todas as mulheres do povo de Deus, você achou graça diante de Deus, consolo de Deus, para tirar aquela perturbação. Não temas. Isso é poderoso. Este anjo, muito bem preparado, continua tranquilizando Maria e explicando o motivo daquela saudação, o motivo de tanta graça. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, como boa judia, como mulher santa, conhecedora da palavra, da lei, ela conhecia muito bem as promessas de Deus quanto ao Messias. Ela sabia exatamente do que se tratava ao ouvir tudo aquilo ali. Por isto, a grande preocupação dela. Ela sabia que o anjo estava falando do Redentor de Israel, do Filho do Deus Todo-Poderoso, nascer no ventre dela. Era muito preocupante mesmo. Ainda mais na condição que se iniciaria aquele processo para nascer o Redentor. Esta preocupação de Maria revela a nós o quê? O cuidado de um verdadeiro crente. O cuidado de uma verdadeira crente. Cuidado com a sua vida. Cuidado com as coisas de Deus. Com as coisas do reino de Deus. Ela não estava ali preocupada só com essa ou aquela coisa, estava preocupada com todo um contexto em relação à vida dela e às coisas de Deus. Maria nos seus humildes afazeres diários, de mulher judia, de repente ela está sendo surpreendida com a saudação de um mensageiro da parte de Deus. Mulher nenhuma recebia aquele tipo de tratamento. As mulheres, elas viviam na exclusão. Tinha uma vida familiar, mas de uma forma geral viviam na exclusão. E ela saiu daquela exclusão. De repente, sendo saudada de uma forma poderosa por uma autoridade. E uma autoridade que vinha da parte de Deus. Esta mulher, surpreendida, nós podemos notar que é muito justo ela ficar assim tão preocupada, ficar com grande preocupação. É anunciado a ela a missão mais nobre que uma mulher de Deus poderia receber. É anunciado a ela a missão de ter no seu ventre o Salvador de Israel. Então, era algo realmente para deixá-la bastante confusa. Mas este anjo, muito bem preparado por Deus, fala da parte de Deus e prepara Maria para a grandeza desta missão. Perturbou-se muito. Jesus também anunciou aos crentes, à igreja, uma nobre missão, depois, quando já estava cumprindo o seu papel como Filho de Deus na terra. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. A situação de Maria é semelhante à situação de cada crente hoje. Grande missão. Ela tinha a grande missão de gerar, de cuidar do Redentor. Nós temos a grande missão de estar indo e levando a salvação para todos os perdidos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você tem se preocupado com esta missão? Assim como Maria se preocupou com a missão dela? Isso deve gerar um desconforto em relação à vida material na vida de cada crente. Deve gerar um desconforto, uma preocupação para que estejamos dando atenção a esta grande missão. Maria, nós vemos que a partir daquele momento, o foco era o Salvador de Israel ser gerado no ventre dela. O foco era ser a empregada de Deus para cumprir aquela tarefa. E nós? Temos sido bons empregados de Deus para cumprirmos esta tarefa de estarmos indo e pregando? Por sinal, nós vemos Jesus em muitas parábolas comparando a nossa vida no reino como empregados, como aqueles que recebem tarefas para serem realizadas. E Maria, nessa condição de empregada de Deus, falando na linguagem de hoje, e não escrava, não serva, aliás, a tradução literal seria escrava e não serva. E ela, nessa condição de empregada de Deus, ela questiona: como será isto? O anjo bondoso, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, ali explicando: como será isto? As dúvidas haviam tomado conta do pensamento de Maria naquele momento. Como será isto? Esta pergunta é própria de quem quer servir corretamente. Como será isto? Então, eu estou diante de um nobre serviço. Estou diante de uma nobre chamada, de um chamamento para ser a mãe do Redentor de Israel, do Salvador de Israel. Como será isto? Preocupada em fazer corretamente. Já estava mudando o pensamento dela. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como será isto? Ela ainda estava com dúvida. Já havia entendido que deveria prestar um serviço único no reino de Deus, ao próprio Deus. Agora ela quer entender melhor a situação. Como será isto? Mulher de fé, mulher santa, mas tinha dúvidas. Quem não tem dúvidas? Como poderia gerar o Messias sem relacionamento sexual com José? Ela estava naquele primeiro ano de casamento, que era semelhante ao noivado de hoje, onde o casal não convivia junto, não dormia juntos. Então era impossível ficar grávida se a lei determinava que eles ficassem separados durante um ano e depois coabitassem, dormissem juntos. Como será isto? Como poderia ficar grávida sem um homem com ela? Nós vemos o consolo de Deus a Maria outra vez através do anjo Gabriel. O consolo. Com a sua sombra, ela receberia um cuidado especial, a sombra de Deus tomando conta dela, para não ser consumida pela glória de Deus, pela presença de Deus. Como será isto? Maria recebe a resposta precisa. Descerá de Deus sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não envolvem humanidade, não envolvem relacionamento sexual, não acontece como acontece em todas as famílias. Um homem e uma mulher geram filhos. Aqui, Deus vai gerar este filho em você. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E Deus providenciará tudo pelo poder do Espírito Santo. Deus vai colocar no teu útero já o menino para crescer como homem. O Verbo se fez carne ali naquele momento, pelo poder do Espírito Santo em Maria. Por isso que o anjo consola a Maria desta forma, deixando bem claro para ela. E Maria, nós vemos que ela nada pediu, ela recebeu o consolo e nada pediu, mas Deus havia dito para ela através do anjo: achaste graça. E a graça de Deus estava ali presente. Deus dá um sinal para ela, um sinal poderoso. E daí o anjo diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Ela não sabia de nada. E Deus dá para ela um sinal. Eu não estou falando de coisas humanas, eu estou falando do poder sobrenatural. Eu não estou fazendo falsas promessas. Dá um sinal, e um sinal poderoso. Uma mulher estéril, está grávida, a tua parenta. Conforme profecias, não está no texto aqui, mas ele está dizendo, conforme profecias que você conhece, ela conhecia, vai nascer de Isabel João Batista. É aquele que anuncia a vinda daquele que está sendo gerado no teu ventre. É aquele que anuncia, aquele que abre o caminho. É a voz que clama no deserto, conforme profetizou Isaías. Esta mulher estéril está sendo usada para que se cumpram as promessas de Deus. É como se o anjo estivesse dizendo, você agora acredita, Maria? Você fica mais tranquila agora que é o sobrenatural que está te envolvendo? E outro consolo de Deus também para Maria. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu através dos profetas, ele está cumprindo. A tua parenta Isabel está gerando o profeta João Batista, que vai abrir o caminho para aquele que vai nascer do teu ventre, Jesus, o Redentor de Israel. Aí Maria vai compreendendo, vai abrindo o entendimento dela. Deus está dizendo que não há impossíveis quando Deus promete. E ele diz em todas as suas promessas, não em algumas. E Deus está dizendo para Maria, Maria, se eu faço uma estéril engravidar pelo poder do Espírito Santo, eu também faço você engravidar. Deus está consolando Maria, falando não de coisas naturais, não de coisas terrenas, não de coisas comuns, mas está falando do incomum, do sobrenatural. Ela estaria sendo engravidada pelo poder de Deus, sem o homem José. O homem José aparece como cabeça da família, mas sem o processo natural. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, todas, mesmo que para nós pareçam impossíveis. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É disto que ele está falando para Maria. Como será isto? Aí Maria já começa a entender melhor a situação toda. Como será isso? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E os crentes muitas vezes perguntam para Deus, para si mesmo, para os outros, mas como será isto? Como que eu posso ser um crente autêntico, uma crente autêntica? Como que eu posso estar servindo a Deus, ser um verdadeiro empregado, uma verdadeira empregada de Deus no dia a dia? Como será isto? Precisamos olhar para o exemplo desta mulher, para o exemplo de outros que foram usados por Deus, homens e mulheres, na história da Bíblia, na história do povo de Deus. Esta mulher, santa, pura, obediente, torna-se empregada de Deus para uma função muito especial, única. Única na história de todos os tempos. Isto fica registrado para a eternidade. A nossa história, como crentes, como filhos e filhas de Deus, é única também. E é para a eternidade, se nós estivermos agindo com obediência completa, com disposição completa, para servirmos a Deus como Ele quer, como Ele manda. E esta jovem, já não tão confusa mais, já bastante esclarecida sobre a situação, ela toma uma decisão. Aqui está a escrava. Aqui está a empregada do Senhor. É assim que o Senhor quer? Então, estou pronta para o serviço. Isso é poderoso. Sinceridade, espontaneidade, disposição, obediência. Então disse Maria: aqui está a empregada do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Na Bíblia está escrito serva, mas serva nos dias de hoje é a mesma coisa que empregada. Na Bíblia, literalmente seria escrava, não serva. Mas então eu coloco: aqui está a empregada do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Agora coloque isso na tua vida. Aqui está o empregado, a empregada do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Muda muita coisa. A vida daquela jovem mudou totalmente, radicalmente. A nossa vida, quando assim agimos, muda radicalmente. O poder de Deus se manifesta. Somente pessoas obedientes são usadas por Deus. Eu tenho absoluta certeza, convicção, que Deus escolheu Maria entre milhares de jovens, entre milhares de mulheres, porque somente ela era a mais santa, a mais pura, a mais obediente às leis de Deus. E Maria, humildemente, apesar daquela confusão inicial no seu pensamento, ela aceita a saudação e a mensagem da parte de Deus. Ela aceita o que lhe é proposto, o que lhe é ordenado. Nós notamos que ela não se declara senhora, mas simplesmente escrava ou empregada do Senhor. E ela demonstra, a partir daquele momento, total obediência. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu quero fazer exatamente conforme a tua palavra e não conforme a minha vontade. É isso que ela está dizendo. Com a sua humildade e fé, ela obedeceu e participou ativamente do plano da redenção, do plano da salvação. E nós estamos hoje aqui salvos do império das trevas, libertos do império das trevas, porque esta mulher se dispôs a servir ao Senhor, a ser a empregada do Senhor na obra da redenção. Humildade, fé, obediência. Maria é uma jovem séria, disposta a fazer a vontade de Deus e não a sua. Isso é muito poderoso. Nós sermos sérios, dispostos a fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Aí tudo muda na nossa vida e ao nosso redor. Deus leva a sério esta jovem e santa mulher. Deus leva a sério. E ela também leva Deus a sério. Tem que haver uma reciprocidade. Eu preciso levar Deus a sério, daí Deus me leva a sério. E a bênção se estabelece. Isto para a glória de Deus e para a alegria nossa e da igreja do Senhor. O nosso Deus é sério, é das coisas sérias, é das coisas corretas. E glórias a Deus por isso. Maria, ela entende exatamente o que é ser favorecida de Deus. Achaste graça. O anjo disse: você é favorecida de Deus. Graça é receber favor. Ele reforçou a palavra com relação à graça de Deus na vida dela. Ela é favorecida de Deus. Maria, então, o que ela faz? Entendendo, ela sujeita-se à vontade de Deus. Todo empregado, todo escravo sujeita-se à vontade do seu senhorio para servir. Ela, entendendo isso, ela põe-se à disposição para servir, para ser empregada e não para ser senhora. Tem uma diferença gigantesca. Ser empregado e ser senhor. ser empregada e ser senhora. A obediência de Maria é determinante para a execução do plano da salvação. Aquela obediência dela foi o início de toda a obra de Deus para que Jesus viesse e instalasse a igreja de Deus na face da terra, a igreja vitoriosa em Cristo, à disposição daquela mulher em servir. E hoje, quando nós dizemos, aqui está o teu empregado, a tua empregada para servir no teu reino, nós estamos também continuando esta obra da instalação do reino de Deus na terra, em cada vida que ainda não tem o Senhor Jesus. A instalação do reino de Deus nas vidas, hoje, está destinada a ser realizada através de nós, a igreja. Por isso que Jesus disse, ide, e anunciai o evangelho. O plano da redenção começou com Maria e continua através de cada um de nós, havendo disposição para estarmos indo e anunciando a salvação de Deus em Cristo Jesus, mas com a disposição de empregados, que tem que cumprir rotineiramente as suas tarefas. Assim eram os escravos naquele tempo. Eles tinham tarefas diárias, a cada momento, e tinham que fazer tudo organizadamente, porque o seu senhor ou a sua senhora poderia até chicoteá-los. E hoje nós somos escravos por amor. Deus nos ama e nos chama para o serviço santo. É um emprego poderoso, é um emprego que com ele nós acumulamos tesouros no céu, ganhando vidas para o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então Maria, esta empregada de Deus, nos ensina como ser empregados também no reino dos céus. Empregar é fazer uso. Empregado é aquele que está sendo usado pelo seu senhor. O português é muito rico. E é este o sentido exatamente que a palavra dá para nós com relação ao nosso serviço no reino dos céus. Glórias a Deus por esta empregada de Deus. E nós queremos ser empregados de Deus. Eu quero ser empregado de Deus até o último fôlego da minha vida. Este é o propósito da Igreja do Senhor. Feliz Natal! Nunca deveríamos dizer esta palavra. Feliz Natal não deveríamos dizer somente para as mulheres grávidas? Todas as vezes que alguém diz Feliz Natal, se referindo ao Senhor Jesus, na verdade está dizendo que ele ainda não veio como nosso Salvador. Ainda vai nascer. Quem diz Feliz Natal está negando o Senhor Jesus como Salvador. Se Jesus tivesse ordenado comemorar o seu nascimento, teria registrado na Bíblia a data exata, que teria sido aproximadamente em setembro. E se fôssemos comemorar o nascimento do Senhor Jesus, nós falaríamos Feliz Aniversário, e não Feliz Nascimento ou Feliz Parto. O que que tem a ver eu dizer para vocês Feliz Nascimento ou Feliz Parto? Tem umas coisas que não parecem zombaria, são zombaria. Esta mulher, tremendamente usada por Deus, santa, como todas as mulheres devem ser santas, santa, como todos os homens devem ser santos, se ela ouvisse tantas mentiras que foram criadas em torno dela, tantas mentiras a respeito dela e de Jesus, certamente ela sofreria grande dor lá no céu. Graças a Deus que ela está livre de tudo isso. Mas nós, enquanto estamos aqui na terra, não estamos livres de anunciar a verdade libertadora. E conhecereis a verdade vos libertará. Verdadeiramente sereis livres se Cristo, o Filho de Deus, vos libertar. E esta libertação nós temos em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Essa questão do Natal é um comércio terrível, cheio de mentira, cheio de engano. E quem é o pai da mentira? O diabo, João 8,44. Eu sei que a família abençoada não concorda com tantas mentiras. Não concorda com o conhecido barbudo Noel, que é um impostor, que é mentiroso, que é falsário, que é a personificação do próprio Satanás. Sei que o verdadeiro crente não concorda com isso. Maria disse: aqui está a empregada do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que que a palavra de Deus diz a respeito do seu filho Jesus? Que ele é o nosso Salvador e Redentor. Que ele não tem vínculo com estas festas pagãs. O mundo foi agregando valores pagãos e dizendo que isso é cristão. Agora, quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos comunhão com Deus, rejeitamos isto. É um tanto difícil rejeitar, porque isso foi implantado na alma como fortaleza, como sofisma, desde crianças. Mas nada que o poder da palavra, que o poder do Espírito Santo não quebre. Glórias a Deus por isso. Então Maria disse: aqui está a empregada do Senhor. O profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E você, o que tem dito a Deus sobre a grande missão de estar indo e levando a salvação para todos os perdidos? E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que você tem dito a Deus? Nós também, segundo o modelo de Maria, nós somos empregados. Deus quer nos usar. E nós devemos considerar que somos empregados, empregados por Deus. Quer dizer, a serviço de Deus, devendo estar sob domínio de Deus, sob o domínio de Deus, devendo estar prestando contas para Deus, a toda hora, a todo momento. E aí, o reino de Deus se manifesta, e se manifesta com graça. E assim nós também seremos achados com graça e favorecidos de Deus. Glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça e esclareça mais ainda essa palavra no entendimento de cada um. Em nome de Jesus. Amém?